coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7 e terças às 11 da noite. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
Estamos a conversar numa quinta-feira de chuva intensa. Eu, que tanto gosto da chuva, fico chateada com o cabelo em desalinho, com a umidade. Coisas frívolas, sim. Serão coisas de mulher? As justificações precisam de género? Como foi a vida de André, que se chamou Ana até há pouco tempo? Ana era minha amiga no Facebook e um dia vi o mesmo apelido ter um novo género. André tem agora o cabelo rapado, as marcas da barba, a mesma namorada. Passa por um processo de transformação para ser ele mesmo, os anos que esperou para que isso acontecesse. Até André me aparecer com este novo nome e um livro de poemas que me fizeram pensar, eu nunca tinha refletido verdadeiramente sobre isto de vivermos toda a vida num fato que não tem o nosso tamanho e não nos serve, que nos é incómodo, que custa vestir todos os dias sabendo que não tem o nosso molde. Que momento é esse em que se decide ir à procura do nosso tamanho? André vai contar daqui a pouco. Eu amava tanto os meus pais que, para lhes agradar, disse que não existia. E eles acreditaram. Página 8 do pequeno livro de poemas, O Número de Strahler. Fui lendo com a minha filha este livro, tentando perceber o mundo de André. E enquanto eu procurava explicações para aquilo que não percebia, ia explicando à minha filha o que era isto de irmos à procura da nossa própria pele, da nossa identidade. A minha filha percebeu e eu também. Tudo o que desconhecemos se pode desenhar como preconceito. É sempre o medo da diferença que gera a desconfiança e ganha terreno para o ódio. Reparamos em quem destoa na fotografia coletiva. Apontamos o dedo à flor de cor diferente, ao animal que nasceu com uma marca que o distingue. A estranheza é inata ou cultural? Não sei se temos resposta para isto. Não há solidão comparável à de vivermos longe de nós. Página 9 do livro O Número de Strahler. Esbatida a solidão do fato errado que vestimos a vida toda, quem somos quando decidimos ser o que sempre fomos? Vamos perguntar ao André de Cedeiro, que um dia, muitos dias, foi a Ana, poeta e artista visual. Conversamos numa quinta-feira de chuva, como disse, e se tudo tiver corrido entretanto, como previsto na Assembleia da República, os maiores de 16 anos poderão requerer mudança de género no registro civil, sem relatório médico e desde que contem com a autorização dos pais. André é pai de um rapaz de 10 anos, mas antes o filho conheceu-a como sua mãe. Vamos conhecer o André tentando calçar os sapatos dele. Olá, André.
Olá. Olá, Inês.
Não é fácil pôr-nos nos sapatos do outro, já sabemos, não é? Foi muito paternalista na introdução?
Não. Foi muito simpática essa introdução e achei muito bonito teres lido o livro com a tua filha.
Li o livro com a minha filha e enquanto o lia, eu própria fiquei a perceber muitas das coisas, provavelmente, que sentes, que sentiste, pelo processo de transformação que passaste e que passas. Eu estava muito curiosa, já te disse isto quando subiste as escadas aqui para o estúdio, estava muito curiosa para ouvir a tua voz. Já sei que mudou neste processo também. Com quantos anos percebeste que estavas no tal fato errado?
Eu nunca tinha percebido. Eu sentia, é assim, hoje, e agora por causa da mudança da lei e tudo isto, fala-se mais destes assuntos, mas eu tenho 39 anos. E quando eu era criança, ninguém falava do assunto. Quando eu era adolescente, ninguém falava do assunto e não havia internet e não havia esta possibilidade de comunicarmos com pessoas que não sentiam o mesmo que nós e que estão longe, porque eu cresci no Alentejo. E ainda mais longe estava de uma diversidade de mundos, não é? E o que aconteceu é, eu não sabia o que é que me fazia sentir desconfortável, mas
havia sempre esse desconforto.
Havia sempre um desconforto, sempre. Mas eu não sabia realmente o que é que se passava, ou Eu sabia que quando insistiam comigo porque havia uma festa e, ok, eu meto um batonzinho, eu em vez de me sentir melhor como via que as outras raparigas se sentiam, eu sentia mais desconfortável. Então, todos os momentos sociais, que eram momentos de maior alegria para as outras pessoas, para mim era um momento de desconforto. E realmente eu não sabia dar um nome, porque não tinha vocabulário. E às vezes também penso a complexidade de sentimentos que agora temos e para os quais não temos nome ainda, e que se calhar um dia vamos ter, não é? Porque se isto aconteceu comigo em relação a este assunto, pode acontecer com muitas outras pessoas em relação a outros assuntos.
Muitas pessoas e muitos outros assuntos.
Sim, sim. Emoções que se calhar sentimos e que não têm um vocabulário. Isto
quando é que deste o nome ao desconforto?
Ao desconforto. Ora bem, quem me ajudou a dar o nome ao desconforto por acaso foi a Laura. Ela é de outra geração, a minha namorada, já cresceu com a internet, etc. E eu houve alturas em que falava de certos sentimentos que tinha. Ela disse: ah, mas eu já ouvi falar disso, houve um youtuber que falou desse assunto, que sentia isso, etc. E foi mostrando. E então foi um bocadinho por aí. Mas eu já estava a sentir, comecei a sentir...
Isso é o que nós chamamos de, eu estava aqui à procura da minha cábula, disforia de género, ou não?
Sim, disforia de género, ou geralmente está ligado ao facto de não nos reconhecermos no nosso corpo, não é? O corpo tem um género e nós temos outro. Eu sentia também uma coisa que... Assim, estes assuntos ainda estão pouco estudados. Há pessoas que sentem mais uma disforia no corpo e que... Há pessoas que se mutilam, que se automutilam porque têm um desconforto extremo com partes do corpo. E eu sentia na relação social.
Mais na relação social.
Mais na relação social.
E não tanto com o corpo.
Não tanto com o corpo. Se houvesse uma possibilidade de as pessoas olharem para mim e verem um homem, eu não teria precisado de mudar o meu corpo.
Isso concluís tu agora, na altura?
Sim, concluí em vários momentos da minha vida, porque eu não tenho um ódio. Eu não tenho ódio ao meu corpo, era uma mulher gira. As pessoas que acham que não compreendem este sentimento, não compreendem a disforia de todo, às vezes pensam, então, mas porquê é que este homem quer ser uma mulher se ele dá uma mulher tão feia e é um homem tão bonito? E dizem, e é uma barbaridade, é horrível, porque o que é que interessa o ser bonito ou feio se a pessoa não está confortável consigo?
Claro.
A beleza é uma coisa que vem de dentro e que tem a ver com a nossa confiança e com o nosso conforto, não é?
Sentes-te mais confiante agora?
Muito mais confiante. Eu não sou a mesma pessoa. Nesse aspecto não sou. Eu não sabia que isso ia mudar assim, porque havia traços que eu achava que eram da minha personalidade e que eu percebi que têm a ver com o meu contexto. Não é? Às vezes estamos em contextos em que não nos valorizamos, não conseguimos... expressar-nos de todo. E havia um sentimento também que eu tinha, que é, eu sentia-me quando comecei a mudar e quando comecei a dizer eu sou um homem, eu senti que eu era uma bolinha num canto de uma folha, isto fazendo o desenho, não é? Para quem é, há pessoas a quem é preciso fazer o desenho. Eu era uma bolinha pequenina num canto da folha e de repente tomei o centro da folha e cresci. E isto, eu sentia realmente uma coisa deste género, que podia ocupar o meu espaço e que estava no centro da minha vida. Não era uma parte ignorada de mim.
Estamos a falar de há quanto tempo? 2 anos?
2 anos, 3 anos, sim. Sim, 3 anos. Que começou o processo, começou... Para mim, uma coisa engraçada, o livro de que estavas a falar...
O número de Strahler, sim.
O número de Strahler fala um bocadinho, não da metamorfose que as pessoas conhecem melhor, que é aquela ligada aos, sei lá, tomar hormonas ou fazer tratamentos ou cirurgias. Não essa parte da transformação, mas aquela em que nós temos uma parte que está escondida de nós e ela vai surgindo.
Como é que vai surgindo, André?
Foi isso que eu tentei falar, porque não há um dia em que se acorda e pimba, não é? Mas... no meu caso, eu estava, por outras razões, a fazer uma psicoterapia e de vez em quando, no meio das sessões, eu tinha... o que é normal é nós compreendermos melhor e ganharmos palavras para falarmos e percebermos as nossas emoções quando fazemos uma psicoterapia. E o que aconteceu foi que eu fui descobrindo que havia partes de mim que não estavam exploradas ou que... E é aquela coisa, é 1 milímetro por dia, só que depois aquilo tudo junto, não é? Ao fim de 2 anos, começamos a...
Dá uma bolinha já grande.
Dá uma bolinha já grande no centro da folha, não é?
Porque processos de transformação físicos passaste até agora?
Eu comecei a fazer terapia hormonal há, vai fazer um ano, estou com 11 meses. É tudo muito lento. Vou ser operada em breve. E
vais fazer a mesma operação, isso é?
Sim.
Vais tirar o peito?
O peito, sim. Porque é estar no meio, há pessoas que optam e que sentem que são uma pessoa sem género ou que tem os dois géneros e etc, mas isso é de um desconforto na nossa sociedade, que é completamente binária.
Preto ou branco
é muito difícil viver. Eu não consigo, porque eu tento. Quando as pessoas, é engraçado, nós estamos isto em psicologia, quando uma pessoa se depara com um estímulo ambíguo, ela vai ter de ler de uma forma ou de outra. Isso depende também das sugestões que tem, etc.
Estímulos que recebe.
E depende de cada um. E é muito cansativo para alguém ser tratado de várias maneiras diferentes ao longo de um dia. Há dias em que é realmente muito cansativo. Eu entro numa loja de ferragens porque preciso de um material qualquer para um trabalho e tratam-me o senhor, não sei o quê... Ao amigo. E depois a seguir vou tomar um café e dizem: oh menina. E eu: oh meu Deus. Eu não sei realmente como é que as pessoas me percebem. Mas já percebi que depende das pessoas, depende do contexto. E eu quero que, para a minha sanidade mental, que me entendam de uma forma, não é?
Só de uma forma,
porque é realmente cansativo. Sabes, lembras-te, acho que acontece a toda a gente quando somos adolescentes, há pessoas que nos tratam como crianças, há pessoas que nos tratam como adultos. Às vezes exigem coisas de adultos e depois a seguir tratam-nos como crianças e nós sentimos aquele desconforto, é horrível. É parecido. E eu não quero isso o resto da vida. Não.
Claro. André, eu fiz-te esta pergunta das transformações físicas e falámos da operação agora ao peito. Nós combinámos que poderíamos falar de tudo.
Sim, portanto, se eu me senti desconfortável, ouvi-se.
Eu normalmente não sou muito invasiva nas conversas, mas neste caso combinámos que podíamos falar de tudo. 16 anos é uma boa idade para decidirmos sobre aquilo que queremos fazer connosco?
Eu acho que toda a gente sabe exatamente o que é. E sabe aos 3, sabe aos 4, sabe aos 5 anos. Para dentro toda a gente sabe o que é.
Para dentro, sim.
Para dentro. Agora, muitas vezes temos forças exteriores que nos impedem de descobrir toda a nossa plenitude, e isso acontece a toda a gente. Mas eu acho que não devemos ter medo que as nossas crianças não saibam quem são, porque eu acho, principalmente em criança, sabe-se precisamente o que se é, porque ainda não se foi contaminado. Aos 16, provavelmente já está a sofrer contaminações, mas eu acho que quem vai querer mudar aos 16 já tem uma ideia de que já vem de trás, não é?
Esta nova lei dispensa o parecer médico. Os médicos também não sabem ainda muitas vezes relacionar-se com este assunto, pois não?
Não sabem, não. Eu acho que, quer dizer, eles não, na verdade não têm muitas vezes formação. Os médicos que têm formação neste assunto até acho que lidam melhor, mas acho natural que haja tanto preconceito neste momento, porque eu nem me tinha percebido que vivíamos num mundo tão binário antes de fazer a transição. Há coisas que passam completamente ao lado das pessoas. E já me aconteceu ir experimentar sapatos numa loja que vendia roupa para os dois géneros, tinha dois vestiários, e irem-me lá buscar, não pode estar aqui, tem de ir para o outro. E depois eu sei lá, vou para o outro,
mas
porquê? Porque,
claro, mas eu estou a rir porque é difícil. Sei que também te rirás sobre o assunto.
Às vezes rio, outras vezes dá vontade de chorar. Mas já me aconteceu virem seguranças atrás de mim para a casa de banho, porque eu tinha ido para a casa de banho das mulheres, mas eu ainda nem estava a fazer terapia hormonal e eu não me sentia uma mulher, mas sentia que ali havia menos problemas. Afinal, se calhar não há. Depois de falar dos homens, também me olham de lado. É muito difícil.
Ainda estar à procura do conforto. É muito difícil estar à procura do conforto exterior, pelo menos.
É, mas
do exterior.
Do exterior, porque o interior não há comparação. É tal coisa, não há solidão maior do que vivermos longe de nós, sim.
Sim, é isso. Vamos à primeira canção. Escolheste a Fiona Apple, Why Try to Change Me Now. O título é bastante elucidativo, não
é? É, mas por acaso não foi tanto pelo título. Que essa música eu acho lindíssima e também gosto da versão do Frank Sinatra. Mas cantada por ela tem uma... não sei, uma neurosezinha mais que me agrada muito nessa interpretação. Mas essa música acho que é um retrato muito bonito de uma pessoa introvertida. Eu sou uma pessoa introvertida
e
que às vezes me perco assim também por estímulos e me deixo ir. Não gosto muito de sonhador, mas pronto. E acho que é um... Identifico-me com essa letra e com essa música.
Vamos ouvir então. Vamos.
I'm sentimental, so I walk in the rain. I've got some habits even I can't explain. I go to the corner and I end up in Spain. Why try to change me now? I sit and daydream, I got daydreams galore. Cigarette ashes, there they go on the floor. Go away weekends, leave my keys in the door. Why try to change me now? Why can't I be more conventional? People talk and they stare, so I try. But that can't be, 'cause I can't see my strange little world just go passing me by. Let people wonder, let them laugh, let them frown. You know I love you till the moon's upside down. Don't you remember I was always your clown? Why try to change me now? To change me, why would you want to change me? change me now.
Fala com ela, Ana Radar. Hoje a conversa com o André Tecedeiro, poeta e artista visual, autor do livro O Número de Strahler. No princípio, foi o verbo transbordar. Isto olhando para o teu livro, é uma das frases, um dos poemas do teu livro. Isto do transbordar lembra-me a bolinha novamente no centro. Sim. Da folha. É mais ou menos isso?
É, é.
Que significado tem este transbordar?
Eu penso que, no meu caso, teve a ver com eu estar a fazer esta, ter uma noção de mim e estar a começar esta transição quando já sou adulto, não é? E tive, quando ainda não tinha nomes para a situação, eu tinha esse tipo de sentimentos de transbordar. Às vezes apontava, eu quando tenho sonhos assim, que acho mais interessantes, aponto. E houve um dia em que sonhei que se tinha rasgado, uma barragem tinha sido derrubada e que um mar azul tinha inundado um campo onde tinham plantado flores cor-de-rosa. E é tão, não é? Tão simples, tão direto. Esse tipo de imagem... É tal coisa, quando não temos nomes para as emoções, elas surgem de formas diferentes, não é?
Continuas a fazer psicoterapia?
Não, não correu muito bem porque o meu psicólogo era transfóbico. Então, quando eu falei deste assunto, não foi bem recebido. E acontece muito, não é? Infelizmente, há muitas pessoas que não recebem o apoio de quem esperam receber o apoio, não é? E ele ajudou-me muito, isto é verdade, em relação a outros campos da minha vida, mas não foi aberto.
Não lidou bem quando lidou
e foi muito chocante para mim, claro. Porque estamos ali uma pessoa a quem eu estava a contar a minha vida, não é? E estávamos a evoluir, não é? De certa forma, durante bastante tempo e que depois não estava preparado para este assunto. E isso também, no fundo, olha, teve uma coisa boa que foi, incentivou-me a estudar psicologia. Eu pensei, se calhar é muito mais importante haver psicólogos que não tenham preconceitos em relação a questões de género ou de orientação sexual. E
estás a estudar a psicologia?
Estou no segundo ano. Portanto, isto é assim, temos de virar as coisas más, dar-lhes a volta.
André, tens um filho de 10 anos, do qual te sentiste sempre pai ou foste mãe e ainda és?
Sempre mãe e ainda sou. E eu não sabia como lidar com esta situação em relação ao meu filho e ele é que me tem ensinado. Pronto, coitado, não é? Ele tem de aprender a lidar com as coisas e ensina. Os miúdos ensinam-nos imensas coisas, não é? E ele disse-me que ele percebe muito bem estas situações, por acaso é muito aberto a todas estas questões, mas ele diz, mas não vais deixar de ser a minha mãe, porque tu já eras a minha mãe. E chama-me mãe.
Chama-te mãe.
Sim, mas trata-me no masculino. Então é uma gramática, digamos que moderna.
Terá sido...
É uma possibilidade de ser mãe masculino.
Nunca tinha pensado sobre isso. Terá sido esta a parte mais difícil do processo? Essa adaptação, ou não houve adaptação, não é?
Houve, mas ele é... Ele é muito empático, ele percebe mesmo estas situações. É claro que a nível familiar temos... É um trabalho constante, não é? E claro que ele tem medo, eu presumo que ele tenha medo de ser rejeitado ou que na escola não seja confortável, não é? Eu acho que ele não deve contar a toda a gente.
Como é que se prepara um filho para isso?
Ainda estou a preparar, mas eu confio muito na capacidade de... Na sua inteligência emocional e na sua resiliência. Eu confio realmente.
A inteligência emocional é a grande arma deste tempo. É uma das grandes armas.
Acho que foi de todos os tempos, mas sim, é muito importante.
Está mais apurada agora, não te parece? Ou não?
Em algumas pessoas. Isto é uma questão individual.
É natural que haja um processo também.
Sim, mas é das ferramentas mais importantes que o indivíduo pode ter para lidar com o mundo e com os outros. E eu esforço-me por desenvolver a inteligência emocional do meu filho, não é? Lhe dar a tal coisa, dar-lhe palavras para ele poder exprimir as suas emoções e falamos muito sobre estas questões emocionais.
Uma pergunta que te devem colocar muitas vezes, porque este assunto tem muitos pontos de interrogação. Se não tens receio que haja arrependimento?
Tenho a certeza que não vai haver arrependimento.
Tens a certeza?
Tenho, porque quando tu te sentiste uma bolinha no canto da folha e de repente sentes uma bola, como deve ser, no meio da folha, estás a caminhar para o teu desenvolvimento pessoal. Não... Porque é que havia de haver arrependimento? Eu não... É uma coisa muito clara para quem a sente. É muito clara mesmo. Não é uma dúvida. E depois o processo é extremamente lento, não é? Eu acho que se não me sentisse...
Irreversível?
Não é irreversível. Não, eu não, já não consigo ficar como era, não é? Algumas características ainda podem regredir, mas não parece. E mesmo a nível burocrático é complicado. Eu neste momento...
Tu já és André?
Eu já fui, eu não tenho, olha, isto, tu apanhaste aqui é uma fase mesmo, um ponto bonito da transição, porque eu na semana passada fiz o pedido para mudar a minha certidão de nascimento, e isto é uma coisa muito interessante. As pessoas pensam que nós vamos mudar o BI e que vai lá, que é uma coisa assim leve, não é? Vamos lá mudar o BI como toda a gente, etc. Mas o que se muda é a nossa certidão de nascimento, nós passamos a ser, é uma coisa bonita também, que, e eu neste momento tenho orgulho de ser português. E nunca, na verdade, nunca tinha tido este sentimento. É um sentimento novo. Porque eu acho muito bonito que o Estado português possa, na verdade, assumir um erro que foi feito quando eu nasci.
Será que podemos olhar para ele como um erro? Nós podemos ter mão nesse destino, de certa forma, não é?
Eu acho que há um erro que eu vou-te explicar o que eu quero dizer. É complicado. Que tem a ver com acreditarmos que um órgão sexual pode determinar o resto. E isto é um erro que tem sido tomado ao longo da história. Eu não sei quantas pessoas sofreram com este erro. Mas é uma coincidência que pode existir ou não. E isso é uma coisa que nós temos de perceber para o futuro. Essa coincidência entre género e sexo pode acontecer ou não. E muitas vezes não aconteceu ao longo da história, e não acontece a muita gente, e é mais comum do que parece. É natural que haja um erro quando partimos de um pressuposto que pode estar errado, não é?
Não é? E portanto, foste mudar a certidão de nascimento e conseguiste fazê-lo?
Sim, neste momento é preciso, eu precisei de um diagnóstico de dois médicos, duas equipas médicas, que é aquilo que se está a tentar modificar.
Que seja dispensável.
E
conseguiste esses dois relatórios?
Sim. E não foi, no meu caso, não foi complicado. Mas para algumas pessoas é complicado.
Entretanto, a certidão ainda não está mudada?
Não, é burocracia, não é? Daqui a dois dias venha cá buscar o papel, okay. E depois vai fazer o BI, não é? E depois temos de esperar, não sei, uma semana, não sei exatamente quanto tempo é que
daqui
é.
Daqui a uns dias será?
Daqui a uns dias tenho o papelinho, o cartãozinho, não é? Dizer,
como
André,
é que chegaste ao nome, André? Foi uma escolha tua e da Laura, não?
Não, foi uma escolha minha. Isto é tal coisa da autodeterminação, não é? Para já é lindíssimo, nós podemos escolher o nosso nome. É uma coisa que quase ninguém escolhe, não é? Agora estou a perceber, epá.
É verdade.
Eu tinha escolhido um outro nome que eu nem vou dizer porque não vale a pena. E um dia acordei de manhã e pensei, não, mas o meu nome não é este, é André. E foi como se fosse uma memória antiga, que eu não sei de onde vem, mas que eu tinha e que eu me estava a esquecer, que não, já estava definido na minha cabeça desde sempre. E acho que e depois vieram assim umas memórias de infância. Eu andava num infantário que se chamava de Santo André e gostava muito da música do Mestre André, sabes?
Construíste essas memórias?
As memórias são sempre construídas, não é? No momento em que as temos. Mas eu lembro-me de qualquer coisa, não sei se vem daí ou assim, mas eu lembro-me que já estava definido antes. Não sei de onde vem.
E
o
André é aquele fato que te serve perfeitamente?
Eu penso que sim. Aconteceu uma coisa bonita na altura. Isto também tem sido um processo complicado para a Laura, agora já não tanto, porque a gente vai se habituando. Mas na altura eu lembro-me dela ter ido. Ela contou-me, foi ao psicólogo dela e disse: a minha namorada é o meu namorado. Agora diz que o nome que faz sentido é André. E ele disse, então e sabe o que é que significa André? E ela, não. Então André significa homem.
Vem de Andros.
Sim.
Assim é isso.
E ela ficou, oh my God. Faz tanto sentido, as palavras encaixam sempre tão bem.
Ela está contente com o André? Podia não estar contente com o André.
Ela está contente porque percebe que está com uma pessoa mais confiante do que estava. Isso é bom, não é? Oh, que faz mais coisas, mais para fora. Ela diz que até a minha voz está mais para fora, mesmo antes de iniciar estes processos que alteram a voz, eu fiquei com a voz mais para fora.
Vamos ouvir os Pixies, Where Is My Mind?
Sim, eu adoro essa música. Deixa-me num bom estado mental.
É, vamos a isso então. Fala com ela na Radar, hoje já conversa com André de Cedeiro, poeta e artista visual, autor do livro O Número de Strahler. Disseram-me no hospital que um músculo cedeu. Olho no espelho o meu corpo inteiro e mais aquele ponto que em mim não existia, até que a dor o desenhou. A pele serena e branca, sem marcas de qualquer lesão. E penso, como é incrível a dor tanta que uma superfície pode esconder. Assistir à tua transformação, ao teu reencontro. Eu lembro-me que quando combinámos esta conversa, eu acho que não sei se te falei em reencontro ou renascimento, provavelmente foi isso. Faz agora parte do teu trabalho ou não? Abandonaste a parte da arte?
Eu Isso é um assunto complicado. Eu na altura percebi que já não estava a ser a mesma pessoa. E o meu trabalho, sem que eu soubesse, falava muito sobre uma busca da unidade. Eu depois percebi isso. Como se eu me sentisse em partes.
Dispersa.
Sim, uma dispersão. E tentasse organizar. E o meu trabalho foi sempre, o meu trabalho plástico, era sempre de organização de elementos, criar uma totalidade, por assim dizer, uma unidade.
Era um puzzle.
Era um puzzle. Era sempre a organizar coisinhas, tinha a ver com coisas muito pequeninas que eram encontradas e eu organizava objetos, usava bordado, fragmentos de papel, colagens, etc.
Agora há uma coesão? Agora
há e eu senti que já não ia precisar de fazer aquele trabalho na altura. E não sabia sequer como é que ia ser o meu trabalho futuro. E pensei, bem, o melhor é parar uns tempos e vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. Se vai nascer um trabalho novo... Mas a necessidade de fazer este trabalho concretamente eu já não estava a sentir. Depois houve o tal estímulo para ir estudar psicologia e é ótimo, estou a adorar. Eu não sei como é que isto vai correr, mas mesmo que eu volte a retomar o meu trabalho plástico, não vai ser da mesma maneira, depois desta percepção que eu agora tenho do funcionamento do ser humano e do comportamento humano. E também sinto que a minha escrita também já não vai ser a mesma.
Vai ser diferente também desta que temos aqui no número de Strahler? Ou aqui já és tu?
Eu aí sinto-me bastante eu. Eu tenho mais dois livros. Tenho poemas dispersos por revistas, etc. E tenho mais dois livros também.
Mas tens um livro enquanto Ana de Cedeiro.
Tenho dois enquanto dois. Ana.
Como é que olhas para esses livros e encontras o nome... Tua antiga vida, se quisermos.
Eu nesses livros é engraçado. Eu era mesmo assim como está ali. E não, eu agora olho e tenho até um pouco de pena, porque parecia-me tão para sempre aquela forma de estar. O meu livro anterior a esse é o Deitar a Trazer, foi editado pela Duda Correria, e os poemas têm em concreto, têm em comum alguém que era eu a andar pela rua e a assistir a coisas. E todos os meus poemas, mesmo esses, partem de situações que aconteceram mesmo. E naquele caso eu andava na cidade a deambular, e eu usava muito esse termo, deambular, na altura, e deparava-me com o mundo, e era sempre uma posição de desconforto em relação ao mundo. Acho que todos os poemas passam esse desconforto.
Mas de uma certa passividade...
Sim, uma passividade empática, não é? Empatizar com as situações, e falo muito de pessoas que encontrava no autocarro ou no metro, eram situações assim muito de fragilidade humana, e sentia uma empatia, mas também sentia que não, que talvez não pudesse agir.
Essa empatia mantém-se?
Sim, eu sou uma pessoa empática, sim.
E vejo pelo teu sorriso. E já consegues agir mais agora?
Eu sinto que sou dono da minha vida. É incrível, porque isto é uma decisão muito, muito difícil de tomar, e quando a gente a toma, pensa, bem, se eu consigo fazer isto, consigo fazer tudo, não é? Não, qual é o medo? Eu tinha também muitas vezes, eu tinha um pesadelo recorrente, que era o de estar a conduzir num carro sem estar no lugar do condutor. Isto era o meu pesadelo recorrente desde criança. Eu estar ou no banco de trás ou no banco do lado e tentar travar, tentar conduzir e não conseguir porque não estava... Eu agora leio isso como um... sentir que não estava no controle, no pleno controle do meu percurso, não é? E
perdeste os medos?
Perdi.
Não sei se nós alguma vez perdemos o medo, mas vamos perdendo medos e ganhando outros também.
E ganhando outros, sim. É assim, o medo é uma coisa saudável, não é? Os medos fazem-nos não fazer, não nos atirarmos para a frente de um carro, não é? Mas medos que são irracionais ou que não têm função de nos proteger, acho que nos devemos livrar deles, não é? E esses medos acho que perdi. Sim.
Os teus pais não encararam muito bem este processo?
Acho que não. Eles... não. Eu ultimamente tenho tido acesso a estatísticas que são terríveis sobre... As reações dos pais, sim, reagem a processos de transição de género ou mesmo pessoas que saem do armário, como gays. E são... É incrivelmente alto o número de pais rejeitantes. E é assustador, é triste. Eu acho que as pessoas deviam pensar também que bem basta haver pais que não aceitam estas situações. As leis têm de proteger estas pessoas, porque não se pode esperar que seja o pai a dizer sim, senhor, tu tens a minha autorização e a minha bênção para seres quem és. Porque... Os pais já fizeram a parte deles, eles puseram-nos no mundo e alimentaram-nos e não nos deixaram morrer à nascença. Mas nós sermos quem somos é um dever nosso, nós procurarmos a nossa felicidade é um dever nosso. Não podemos estar à espera que sejam os pais. Da mesma maneira que não passa pelos pais decidirem com quem é que nós nos casamos ou se casamos. Ou, não é? Nós temos de viver a nossa vida e vamos catar mais tempo, se tudo correr bem, mais tempo que os nossos pais, não é? Isto em relação a todas as situações, não estou a falar só de transições de género.
Nestes processos, não é a nossa obrigação também dar-lhes tempo? Porque eles viveram uma realidade que tomaram como a deles, verdadeira, e agora outra realidade é algo que os deixa
uma pessoa
sem,
que esteja,
sem chão, não é?
Claro,
sem chão.
Claro, mas uma pessoa que esteja em negação consegue estar em negação a vida toda. Eu, em relação a um outro assunto, há uns tempos falava com uma amiga que dizia, em relação a outro assunto que não tinha a ver com este, que era, bem, a minha outra hipótese é esperar que os meus pais morram, mas isso é horrível.
Para
é horrível,
essa
não
aceitação,
é?
Para haver...
Sim, não tinha a ver com este assunto, mas era uma decisão que ia contra a opinião que os pais tinham e realmente, como é que eu ia dizer... Imagina que tu deixas de trabalhar ou de fazer o que gostas para estares com a tua filha a tempo inteiro, etc. E depois passas o resto da vida a culpá-la. O que é que será melhor? Não será melhor seres feliz e responsabilizares-te pela tua felicidade em vez de culpar os outros? Entendes? É uma questão também de... Nós temos todos de nos responsabilizar mais por nós. Não... Eu não posso esperar que as outras pessoas adivinhem o que é importante para mim ou o que é que me faz feliz, porque na verdade elas também
tens
não sabem
ser,
o quanto estou
tu.
A ser infeliz. Elas não conseguem ver isso. Se eu tiver a poupar uma pessoa ao desgosto, imagina, porque sou gay ou sou lésbica e estou ali a poupar durante... Eu conheço muita gente assim, mas estou a falar de muita gente assim, que não contam aos pais, têm duas vidas separadas, etc., porque não lhes querem dar um desgosto. E às vezes também não têm uma relação tão saudável com a pessoa de quem gostam, não é? E podiam ter uma
que
relação
que
satisfaça e que não vão viver juntos ou não desenvolvem essa relação por causa disso. E também não me parece justo, não é? As pessoas têm... Eu acho que têm mesmo o dever de ser felizes. Se as pessoas estiverem felizes, toda a sociedade beneficia. Toda a gente beneficia. É, são as pessoas infelizes e desesperadas que cometem atos irracionais e que trazem... Não é?
Mal ao mundo.
Mal ao mundo, eu acho que sim.
Vamos ouvir o que estávamos a falar do mês, apesar de não ser esta a ordem que estava aqui decidida. Não tenho medo da morte, Gilberto Gil e Caetano Veloso, a propósito dos medos.
A propósito dos medos. Eu ouvi essa música ao vivo quando estiveram cá, já foi uns 2 anos, talvez, ou 3. O Caetano e o Gilberto Gil, e eu fiquei, uau, isto é maravilhoso, é lindíssimo.
Então vamos ouvir.
Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui. Na vida, no sol, no ar, ainda pode haver dor, hein? Ou vontade de mijar. A morte já é depois já não haverá ninguém como eu aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá o além. O além já será então. Não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo, hein? Se não terei coração. Não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. Derradeiro ato meu, e eu terei de estar presente, assim como um presidente, dando posse ao sucessor. Terei de morrer vivendo, hein? Sabendo que já me vou. Aí nesse instante então, sentirei, quem sabe, um choque, um piripaque, um baque, um calafrio ou um toque. Coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte matada, morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade, hein? Como em qualquer despedida.
Fala com ela na Radar, à conversa com André de Cedeiro, poeta, autor do livro O Número de Strahler. Secretamente desconfio daqueles a quem a roupa cai bem. No fundo de mim, sei que gente bonita é do avesso. Página 32. És do avesso? Estavas do avesso?
Estava do avesso, sim.
O medo da diferença, eu no início falava da estranheza. Estranheza, o medo da diferença, é inato ou é cultural, André?
É cultural. O medo da diferença... não. Assim, é inato haver medo daquilo que é diferente. Eu acho que tem a ver com questões da nossa espécie.
Nós reparamos na diferença. Isso claro. É óbvio, não é?
Claro, porque a diferença traz notícia. A diferença claro. Traz notícia. O que é igual, se estiveres a olhar para um padrão absolutamente regular e simétrico, os teus olhos ao fim de algum tempo deixam-me de ver, porque não vale a pena, não há ali nada a acontecer. Se acender uma luz, tu olhas, não é? Há aqui um barulho e eu olho. E tento perceber o que é que se passa. E a diferença chama a atenção e traz algo de notícia. O que acontece quando há algo que é notícia é que a notícia pode representar um perigo. Se está alguma coisa a acontecer que me chama a atenção, provavelmente isso indica perigo. Pronto, a nossa espécie funciona assim. Agora, nós temos de ter mão nisso, não é? Porque nós não somos os bichinhos que agem por
essa
instinto.
É parte
só.
Cultural. E que passa muito pela aprendizagem, não é?
Sim, passa pela aprendizagem e pela... Temos de ver pessoas diferentes de nós para perder o medo das pessoas diferentes de nós, não é? Se nós tivermos sempre...
Para perdermos o medo de nós próprios,
e,
às vezes.
Claro, claro. No meu caso também o medo de sabes, eu não sei quanto do que tinha e era medo de mim. De... As pessoas às vezes dizem, ah, mas como é possível tu eras a mulher mais feminina que eu alguma vez vi?
Dizem,
muitas vezes me disseram isso, sim, porque eu era realmente. E eu às vezes
e usavas penso, batom?
Nestes últimos anos, sim. E é incrível. E as pessoas não, nem sequer pensam que isso pode ser uma compensação e que às vezes uma pessoa que tenta parecer o mais feminina possível, se calhar não se sente assim, por isso é que precisa, não é? Uma mulher que se sente confiante na sua feminilidade, se calhar não precisa dos assaltos altos e pronto, tá ali confiante e não interessa, não é?
Mas diziam-te então que eras muito feminina, portanto,
sim.
Daí uma certa perplexidade com a mudança?
Sim, mas sim, penso que sim.
É essa a palavra, muitas vezes, perplexidade? É isso?
Acho que durante os tempos foi, as pessoas começam-se a habituar também, não é? E ainda bem.
Foi-te muito fácil passar para um discurso masculino?
Não. Não, não depois de 30 e tal anos, não é? Não, não, não foi.
Podes ter uma falha no discurso?
Ultimamente já não costumo ter, mas sim. Sim, mas tenho, de vez em quando. Não. Mas cada vez menos. É estranho, porque tem a ver com o falar é automático, não é? As expressões que nós usamos são automáticas.
Claro, claro. Quando nós fechamos os olhos, o nosso interior tem género ou não tem género? Quando fechamos os olhos...
Eu acho que o nosso interior terá qualquer coisa como um género, que não é um ou dois, que é mais complexo. Sabes, eu vejo
um
esta...
Múltiplo, que é uma multiplicidade.
Eu acho que sim. É assim, nós vemos o mundo também, nós pensamos o mundo com base na linguagem que temos, como eu estava a dizer, não é? Nós, com uma pessoa, uma língua que tenha mais variedade de vocabulário, não é? Semântica, consegue ter mais complexidade de pensamento. Se tiver de pensar só com 10 palavras, que é o meu vocabulário, aquilo se calhar fica um bocado, nunca é um pensamento muito complexo. E o que acontece é que nós, quando falamos por facilidade, ou sei lá, porque é que foi criado assim, menino, menina, não é? E há dois géneros, há dois tipos de órgão sexual. Para já estamos a excluir todas as pessoas que nasceram com uma ambiguidade sexual.
Em termos de órgãos mesmo.
Claro. Já estamos a dizer que esses aí, pronto, é uma coisa que não interessa muito e que já é excluir uma percentagem da população. E, por outro lado, é uma simplificação que depois, se nós formos realmente compreender as pessoas, não é assim tão rigorosa. Entre o grupo das mulheres, há uma variedade incrível de mulheres. E algumas parecem mais masculinas que alguns homens que nós enquadramos no grupo dos homens. Então, eu costumo ver as coisas como um leque, não é? Um leque... Com dois limites ali. E as pessoas estão algures no meio. E nem sei se é um leque. Um leque se calhar é demasiado bidimensional para o que eu quero exprimir. Se calhar até é mais tridimensional. Mas eu não vejo as pessoas em dois polos. E não vejo mesmo.
Já não as vias antes?
Já não as via antes. Eu sempre achei muito interessante aquelas pessoas com ar mais andrógino e que estavam, se calhar, inconscientemente, aquilo já me dizia qualquer coisa, não é? Mas... Eu achava essas pessoas tinham uma beleza diferente. Eu não acho que uma mulher, para ser bonita, tenha de ter só características femininas. Eu acho que ter algumas masculinas é bonito. E sei lá, eu já estou aqui a tentar falar para pessoas que funcionam com estes dois polos. Já estou a dizer uma mulher com características masculinas. Se calhar nem é assim. Mas entendo.
Se calhar é só ela. Se calhar é só
sim,
ela.
Sim, sim. É assim que eu vejo as pessoas, não é? Como indivíduos. Mas isso é uma tendência que eu tenho e que eu percebo que não seja muito compreendida.
Provavelmente agora passarão a dizer que és um homem com sensibilidade feminina.
Eu não tenho uma sensibilidade feminina, não sei o que é isso.
É um daqueles
coisas. Sabes que eu não percebo realmente, não. Mas sensibilidade é uma característica feminina, eu quero tê-la.
A mesma pessoa que se apaixonou pela Laura continua aí, evidentemente.
Sim, sim.
E do lado da Laura...
Ah, ela teve de descobrir. Ela pensava que só gostava de mulheres, não é? Aí sim, grande choque. Porque depois continuava a gostar de mim, então, mas se não és uma mulher, eu gosto de ti. Não é? Mas ela fala disto como um alargamento de possibilidades. que ela agora festeja de certa forma, porque é sempre bom ver o nosso cérebro a desenvolver-se e crescer, não é? Aprender coisas é estimulante, descobrir coisas novas é estimulante. Então, para ela, acho que está a correr bem.
O novo é estimulante.
Sim.
É verdade que o que contei sobre um dia dar de caras com o teu apelido, que sabia ser de uma Ana, portanto eu vi o teu nome no Facebook, Ana de Cedeiro, e de repente passou a ser André de Cedeiro. As redes sociais estão preparadas para isso? Por exemplo?
Não. Foi um bocadinho complicado mudar o género no Facebook e ele às vezes engana-se, irrita-me. Porque ele é um robô. Como é que ele se engana? Às vezes não sei. Mas sei lá, não conheço bem o algoritmo que está ali
também
atrás.
Alguém conhece?
Ui, acho que nem ele.
Há muita gente a mudar de género porque o mundo é um lugar mais livre?
Eu desconfio que há mais pessoas a mudar de género. Eu não acho que seja uma epidemia. O que eu acho é que as pessoas sabem o que sentem. E isto baseando-me na minha experiência de pessoa que não sentia confortável e não sabia porquê, porque não conhecia ninguém nesta situação. Aliás, não era legal. Eu mesmo que tivesse descoberto aos 4 ou 5 anos, não havia a possibilidade de mudar de género nessa altura, não é? A lei, eu não sei exatamente quem, mas é 2011, acho eu.
Não sei.
Mas é recente e as leis têm esta coisa muito bonita, que é também abrirem possibilidades. Elas não só defendem as pessoas e como abrem possibilidades. Espero que a lei que vai a votação na sexta-feira passe.
Porque nós estamos a conversar numa quinta e o programa estará no ar no fim de semana.
Sim, nessa altura já se saberá.
Já se saberá. O que parece ter sido feito de propósito, não é? Esta conversa ter sido combinada por causa disso, mas não. Não há solidão comparável à de vivermos longe de nós. Foram muitos anos a viver longe de ti própria? Própria,
sim.
Neste caso.
Sim. foram. Mas é tal coisa, não... Não sabia o que é que me faltava, sentia a tal coisa que expressava nos meus trabalhos, sentia fragmentos que não... Sentia que não estava no centro da minha vida, que não estava a guiar a minha vida e não sabia exatamente porquê. Só depois de dar o passo é que tive a imagem do que...
O puzzle está praticamente completo?
Sim, está.
Achas que sim?
Sim. Acho que o momento mais importante, as pessoas, mais uma vez... É tal coisa, é um momento interior que as pessoas não notam. As pessoas notam estas evoluções mais físicas, mas um momento em que nós dizemos a nós mesmos e afirmamos para nós mesmos essa autodeterminação, dizer eu sou um homem, ou eu sou uma mulher, ou eu sinto realmente isto, isso é um momento muito importante, que geralmente é muito solitário também, não é? Não temos com quem partilhar. Até porque a primeira pessoa a quem a gente conta provavelmente não vai acreditar, a segunda também não é?
Já tinhas esse sorriso antes?
Sim. Acho que é o mesmo, não sei.
Vamos terminar com The Dream Machine, Sukiya.
Sukiya.
Tem justificação? Não.
Eu às vezes, quando preciso de me reorganizar mentalmente, ouço músicas que me... Dream Machine, não é? Que me deixam a sonhar. E essa música tem esse efeito em mim. E tem uma energia que me agrada muito.
André, muito obrigada por teres vindo a falar com ela.
Inês. You are going to run. We'll be right back.
are so heavy. Close your eyes, relax your tired mind, and listen only